Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, que é a sua companhia das 11 ao meio-dia, como habitualmente todos os sábados. Hoje não é exceção e também não é exceção o nosso convidado, porque já é um repetente. Este repetente tem algumas particularidades que nos deixam, por vezes, espantados, digamos assim, sem nos espantar, no fundo. Estou-lhe a falar de Luís Filipe Massarico, que vive em Almada e que tem, a partir de 2019, uma antologia poética editada. No Azul da Manhã, Acorda para Cantar, nada mais sugestivo para um bom fim de semana, com alegria, enfim, vendo a vida mais azul, com o Azul da Manhã. E dizer-lhe também que é um gosto estar consigo mais uma vez hoje, que está aí desse lado e que nos ouve todos os sábados e que nos acompanha nestas viagens pela cultura, porque é disso que falamos sempre que nos encontramos. Luís Filipe Massarico é um antropólogo, curiosamente é alentejano, mas não vive no Alentejo, nasceu em Évora e é um admirador de Viana do Castelo, da nossa cidade. Devo dizer que a nossa ligação tem uns anos, já cá esteve no Usanças, como referi há pouco, e tem frequentado também, com todo o seu contributo ótimo e necessário, nas Jornadas de Cultura de Viana do Castelo, de que a Ronda Típica é responsável. Portanto, o Luís é mais um vianense por opção, sentimentalmente, digo eu, e é verdade.
E é verdade.
E, portanto, é uma pessoa que familiarmente nos diz muito, porque se interessa pelas nossas coisas, porque vem carinhosamente a Viana e graciosamente quando é chamado, e teve, aqui há uns anos atrás, mais propriamente em 2012, a responsabilidade da edição de um livro da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que se chama Perfeitiço por Magia, de José Figueiras, uma antologia poética. Neste caso, estamos a falar de outra antologia, neste caso estamos a falar da antologia poética de Luís Filipe Massarico, que será hoje apresentada em Morelhe, em Salamanca.
Sem dúvida.
Ao fim da tarde.
É. Trata-se de um livro que condensa 46 anos de prática poética.
Viagens também?
A viagem é fundamental.
Claro. Seja ela física ou não, não é?
É. Seja dentro de nós, seja no mundo, seja no país. A viagem é, no fundo, a essência para o conhecimento, porque contactar com outras culturas, com outros povos, tentarmos conhecer melhor a nós mesmos nessas digressões...
Fundamental.
É fundamental. E então, eu tive a felicidade de, apesar de ser um menino pobre naquela época... Apesar de ter tido muitas dificuldades, nomeadamente cheguei a passar fome, estupidamente, porque não havia necessidade disso, mas até o meu abono de família era-me negado e era jogado na batota. Pronto,
eu tive. Era com o intuito de angariar, mas vamos pensar positivo.
Vamos, pronto, eu não quero dramatizar, mas claro. tive uma certa experiência que não foi feliz, mas quem é que me diz que para chegar aqui eu não teria que passar esses degraus todos?
E se não tivesse passado, se calhar não teria chegado aqui.
Eu seria outra pessoa.
Claro, com certeza.
Pronto. Então, em 72, se eu não estou em erro, é dos primeiros poemas que aparecem nesta coletânea, há uma mulher fundamental na poesia portuguesa, uma mulher inesquecível, uma professora, uma pedagoga, tinha as conversas diversas no Diário Popular, um jornal que já não existe.
Há uns anos.
e fez um livro que se chama O Poeta Faz Só os 10 Anos, Maria Alberta Meneres.
Exatamente.
Maria Alberta Meneres começa a corresponder-se comigo, a aceitar o que eu escrevo, começa a aceitar o que eu escrevo, começa a publicar, e eu creio que há até um artigo em que ela diz como a água que se bebe, como o autocarro que se apanha, como o ar que se respira. Ela via-me assim em termos do meu funcionamento de escrita, enquanto adolescente. E de facto, eu ainda hoje olho para estas coisas feitas naquela época e tenho, por exemplo, um poema chamado Abstração, que diz assim: já repararam como eu hoje estou aéreo? Não veem porquê? Porque este poema nasceu estúpido e frio. Hoje, já o devem ter pressentido, sinto-me vazio. Sim. Uma coisa que acontece com a juventude de sempre.
E não só.
E não só, e os adultos...
Aquela juventude que se prolonga pela vida fora também vida nos dá fora, essas situações, não é?
Os adultos à procura, certo, de si mesmo, sim. Momentos de tanta problemática. E então... Este livro começa com poemas dessa época e publicados pela Maria Alberta Meneres no livro mencionado. Só há aqui, portanto, o aproveitamento de três antologias das muitas onde eu fui...
colaborando.
Exatamente, onde eu colaborei. Colaborei em muita coisa, mas fiz uma seleção, tentei fazer uma seleção rigorosa. Este livro tem uma coisa muito interessante, porque eu convivi os últimos 14 anos de vida do pintor, do grande pintor gestualista português, Artur Boal. Eu acho que tive quase, morando na altura em Lisboa e ele em Almada, e ele na Amadora, tendo o ateliê lá, eu frequentava muito regularmente o ateliê e aprendi coisas extraordinárias com este senhor, com este grande mestre. E nunca, e devo ter dado, eu acho que dei um desgosto a ele, porque ele foi sempre aos lançamentos dos meus livros. Mas eu nunca o convidei para ilustrar livros meus. Porque...
Mas...
eu ouvia... E isso afetava-me. Entristecia-me. Que... Se havia algum artista, algum escritor, que punha uma capa com um desenho, uma pintura do Artur Boal, não sei o quê, lá se estão a aproveitar do velho e não sei o quê.
Claro. As condicionantes, não é?
As condicionantes, e isso... Eu houve um momento na minha vida que eu comecei a pensar, para que é que eu vou estar a agir em função daquele sapato, ou daqueles sapatos, se aqueles sapatos um dia vão ficar sem dono, para que é que eu estou a pensar que vai parecer mal, e desliguei-me destes pensamentos idiotas, que são perfeitamente... castram uma pessoa. Eu devia ter pedido a ele... E passados...
Que fizesse os desenhos de propósito para estas...
Exatamente. Poemas. Passados 20 anos após a morte dele é que surge, isto é um, passa publicidade, é uma edição da Colibri, e esta antologia é poemas desde 73 publicados
2019.
A 2019, mas tem este título, No Azul da Manhã, Acorda para Cantar, porque só foi possível este livro ser apresentado na Feira do Livro e depois na Casa do Alentejo, em 2020.
Pois.
E então o título é para dar força às pessoas, para as pessoas não... o fechamento que houve na nossa sociedade, as condicionantes... tão grandes,
diversas,
psicológicas, a todos os níveis que nós tivemos. Isto foi o meu contributo para tentar sair realmente
da clausura.
Da clausura.
Mental e física.
completamente. Embora
que, quer queiramos, quer não, provocou as duas coisas, não é?
Provocou.
O medo e a realidade,
e,
não é?
E nós continuamos neste momento, é a minha opinião, com cercados, emparedados no medo. Depois da pandemia...
Barreiras invisíveis, portanto, muitas vezes criadas por nós, não é?
Em parte.
Em parte,
mas, noutra parte, nós ligamos aquele aparelhinho...
Que influencia a nossa vida.
Que influencia bastante. Sim, eu tenho cuidado de...
Neste momento há menos adeptos.
Não sou adepto.
Porque realmente é problemático, sim.
Passámos de um momento em que toda a gente dava opiniões...
Sim.
Sobre os vírus, sobre as contaminações...
Sobretudo
os tudólogos, como alguém já lhe chamou. E agora, de repente, vemos generais, multidões, carroceis de generais, a dizerem que, mas não sei o quê, a guerra assim, a guerra assado. Quer dizer, passamos de uma calamidade para outra.
Sem dúvida.
E com pessoas que não devem ir falar gratuitamente... Portanto, há sempre gente que se aproveita do sofrimento alheio e vai fazendo a sua carreira.
Claro.
Enfim.
Mas nós temos essa tendência, a saudade marcou-nos para isso, que é uma coisa doida. Só que eu acho que a saudade marcou-nos para coisas boas. Tirar o melhor da vida, o que nos deixa realmente presos a sentimentos nobres. E nós apoiamos-nos na saudade para dizer tudo, não é? Para nos apoiarmos de uma maneira, como é que eu ia dizer, afetiva. A saudade serve-nos para tudo, não é?
Sem dúvida.
Não concorda comigo?
Concordo.
A partir da saudade nós somos, pronto, um povo diferente, porque sentimos as coisas de outra maneira. Não sentimos nada. Toda a gente sente
toda
da mesma
gente
forma.
Sente, toda a gente é ser humano, caramba.
Claro está.
E atenção, como...
dar a atenção ou não dar o valor que eu dou, que o Luís dá, que outras pessoas dão. Nisso não somos iguais. A saudade para uns tem um rosto e para outros terá outro.
Logo, ainda há países em que a saudade é nostalgia.
Claro. E no nosso...
É correspondente. Não, é a palavra correspondente à saudade,
sim,
é nostalgia.
E noutros a falta. Não é?
Mas olha, uma coisa muito interessante que descobri e que provavelmente alguns dos nossos ouvintes também já conhecem isto que eu vou falar. Existe uma cantora marroquina de 21 anos que canta os fados da Amália.
Sim, já ouvi falar, não ouvi nada dela.
A partir do momento em que o fado se tornou património mundial, além da japonesa que já ouvimos e já vimos
na
net e canta em português, o fado, há um grupo de fado em Belgrado.
Uhum.
E há um deles que não tem pronúncia
local,
que vem às tascas da Alfama. O fado vadio, canta a fada. Eu fiquei impressionadíssimo. Ou seja, esta questão que alguns desvalorizam do património mundial, que é uma comercialização, uma mercantilização, é de facto uma perda. Quando se está a chegar ao ponto de tornar algo em património mundial, é porque está a haver perda, é porque está a haver extinção. Isso aconteceu, penso que aconteceu...
Embora não se encare isso em todas as, não, em todos
não.
os casos assim.
Penso que aconteceu com os chocalheiros.
Uhum.
Os chocalhos são património mundial. O meu colega Paulo Lima conseguiu isso, conseguiu o fado e conseguiu o cante a património mundial.
Sim,
é
sim.
Um homem fabuloso, tem feito um trabalho notabilíssimo. Aliás, era muito citado pelo Carlos do Carmo e muito elogiosamente pelo o trabalho que ele tinha feito. No caso do fado, é muito interessante porque o fado sofreu uma explosão, um boom, com um aparecimento de uma juventude que estava afastada.
Uhum.
O caso do cante tem ali uma ambivalência, porque a maior parte das pessoas que cantam as modas do Alentejo são muito idosas. Integram num ou noutro caso um ou outro jovem.
Mas é raro, sim.
Mas há aqui um fenómeno que eu acho que tem o seu quê de crítico, que é integrarem nos grupos de cante pessoas que não têm nada a ver com o Alentejo, nem têm nada a ver com o cante e nem sequer têm voz para cante.
Ora, este é um problema que merecia ser...
Merece um programa, eventualmente...
Porque a globalização não nos permite aceitar tudo.
Pois não.
Se a globalização existe, eu acho que ela é que é fantástica e veio na hora certa... Desculpe lá interrompê-lo.
Fez bem.
Para assegurar a nossa identidade. Nós temos de ser globais, mas termos a nossa marca própria.
Temos que manter a nossa pertença.
Sem dúvida. Imagina agora que eu pegava e apaixonava-me pelo canto alentejano e se me metia na cabeça que tinha de ir cantar com os antigos mineiros lá para baixo, para Aljustrel e por aí fora. Não está correto. Não está. Eu não sou de lá. Não tenho que defender aquilo. Tenho de dar às pessoas a possibilidade de elas defenderem o que é delas. Porquê é que eu me vou meter? Isto aplica-se a vários níveis. A multiculturalidade, por exemplo, de que sou adepta e defendo, mas acho que tem regras. Isto é o que eu acho. Porque também não me ficaria muito bem ir dançar batuque para a África, por exemplo. Isto eu defendo. Acho que as pessoas nos seus locais têm de ter condições para.
Nem mais.
Tudo bem, toda a gente pode experimentar tudo e mais alguma coisa. Simplesmente, o que é tradicional tem de se manter tradicional desde as unhas dos pés até à ponta dos cabelos. Isto é o que eu acho. Sem qualquer fundamentalismo.
Sim,
atenção,
sim,
nada
sim.
Disso.
Não, nada disso.
Eu defendo manter a tradição. Claro está que a gente já sabe que a questão do rigor, o chamado rigor, aquilo é muito rigoroso, não é nada. Porque se a gente fosse rigorosa, tinha aspectos no nosso folclore em Viana, por exemplo, de que não abdicava.
Repare, eu não...
Particularidades, eu não consigo...
Não estou a ver, se calhar estou errado nisto, não estou a ver o António Zambujo vir cantar as modas do Vira.
Ora, cá está um bom exemplo. No entanto, ele canta as modas alentejanas.
Com certeza que sim.
Como ninguém. E ele também não está interessado em cantar mais nada. É que ele não está interessado em vir para aqui e pegar
No entanto, eu faço aqui uma ressalva que acho muito interessante. A Ronda dos Quatro Caminhos é precursora há muitos anos. É engraçado, começámos com poesia, mas isto também é poesia. Então, eles fizeram uma experiência que resultou em cheio com a Cátia Guerreiro a cantar Olha a Laranja da China, que é uma moda alentejana. E depois um grupo alentejano a fazer o coro, digamos, e a Orquestra Sinfónica de Córdoba a dar uns toques também.
Estamos de acordo.
Temos a Amina Alaoui, etnomusicóloga, marroquina, vive em Granada, a fazer uma entrada de um tema que é o Águia, que vais tão alta no céu onde a minha mãe está, não sei o quê, e ela começa quase como um choro de quem perdeu a mãe. E o Pedro Caldeira Cabral, com um alaúde que se usa muito no Norte de África, a fazer ali uns sons maravilhosos. Entra um grupo alentejano a cantar ao Águia, a Ronda está sempre presente, os 5 ou 6 músicos, que me perdoem se eu não estou a dizer o número certo, mas eu creio que sim. Bom, então é uma experiência fabulosa. Há experiências muito interessantes e também, isto é no disco Terra de Abrigo, há uma experiência muito interessante que eles fizeram de recolhas em Trás-os-Montes, de música transmontana. Eles já fizeram recolhas nos Açores,
sim,
etc.
Sim, sim.
As Sopas do Espírito Santo é o último disco deles, já não gravam há muito tempo, porque uma vez eles mandaram a candidatura do espetáculo deles para Montes Sítios e perguntaram quantas bailarinas é que eles tinham.
Pois, então, lá está. A generalização, não é?
Ora
e
bem.
A falta de avaliação.
O desconhecimento, a ignorância.
É a falta
há um bocado de ignorância
da qualidade
nisto tudo, exatamente.
Que está a fazer, não é?
Pronto. Mas, então, há uma coisa tão engraçada que há um padre em Trás-os-Montes que faz uma recolha de uma música dita tradicional que as pessoas cantavam em Trás-os-Montes e que afinal tinha sido ouvido na rádio nos anos 30 e pertencia a uma revista do Parque Meyer em Lisboa. E tornou-se uma música que as pessoas gostavam e cantavam e era tradicional de Trás-os-Montes.
Claro.
Ou seja, as tradições inventadas.
Sim, sim. E que fazem falta para determinado local e em determinado momento, não é?
É muito interessante. Bom, é assim, não querendo dar um ar muito melancólico, muito saudosista, gostaria de ler...
Com certeza.
Recordando um amigo que já não está entre nós e que muita falta nos faz, que é o Nicolau Veríssimo.
Obrigada.
E o poema chama-se Os Amigos Vão Morrendo. Os amigos vão morrendo e a poesia transforma-se no tronco sem ramos da oliveira carcomida por ventos e trovoadas. São rios que secam, essas bocas sem voz, energias à procura de outra casa, onde amanhã seja pássaro ou flor de sol.
Muito obrigada, Luís. Bonito.
E depois, até porque eu creio que há uma música de Charles Aznavour que nos fala de um sítio que todo o mundo gostava de visitar e uma grande parte do mundo tem visitado e de uma forma, lá está, a globalização tem aspectos negativos, em que aqueles navios autênticos, cidades flutuantes, foram proibidas porque estavam a arrasar ainda mais a Veneza.
A cidade estava em perigo, sim.
A cidade que já está em perigo há muito tempo,
sim,
ficou muito pior. E então eu tenho um dos poemas que consta desta antologia, faz parte de um livro que se chama Os Peregrinos do Luar, de 1998, Veneza agoniza. Perturba olhar a carne em chamas de limos que se afoga todas as noites mais um pouco. A cabeça coroada por estátuas, sinos, imbórios, torres, os dedos adornados por joias, palácios, pontes, poços. Veneza agoniza em câmara lenta, diante de uma impotência maravilhada.
Com certeza.
Isto é um bocadinho a imagem do nosso tempo.
Uhum.
Repare nas temperaturas como estão,
sim,
a subir de uma forma assustadora,
né?
Por todo o país. Estamos a ter temperaturas da Arábia, estamos a ter temperaturas do norte da África. Eu lembro-me de estar uma vez na Tunísia, muito perto do Chott El Jerid, que é um lago salgado antes do deserto do Saara, que apanha um bocado da Tunísia, estavam 50 graus.
Ah, impressionante. Isto é, faz-nos pensar, esta temperatura altíssima.
E este retrato da Veneza a descer, a afundar-se, é uma coisa que eu trago na memória, tanta beleza, aquela, tanta história que aquela cidade, que as cidades contêm.
Claro.
No fundo, as
tanto
cidades, os lugares.
Dá para os grandes cantores tomarem conta da cidade
e
imortalizarem o nome delas. É isso que o Luís nos traz hoje com o Charles Aznavour, que nós vamos ouvir e continuamos daqui a pouco a nossa conversa.
Okay.
Até já.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise,
quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pont des soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Usanças.
Esta voz inconfundível, como sempre, prende-nos ao aparelho e a gente fica deliciada. A canção francesa também tem a capacidade de nos agarrar com toda a força. E voltarmos ao passado, porque hoje já não ouvimos tanto estes temas e é sempre bom recordá-los. Aliás, é sempre bom recordar a boa música, como também a boa poesia. E o Luís tem realmente alguns exemplos dessa boa poesia que eu espero que ele leia e que nos traga mais uma vez aqui um tema interessante. As Oliveiras de Florença, nós estamos muito virados para aquele lado.
Caramba! e estamos. Lá está. É do mesmo livro, Os Peregrinos do Luar, de 98.
Estava... Nós já estamos a buscar as coisas do passado, que são interessantes.
Estava a acontecer a guerra do Iraque.
Da que já ninguém se lembra, felizmente.
Mas
tem sido cíclico, não
cíclico.
É? E seguidinho.
Mas, neste momento, este poema está atualíssimo por todos os motivos que sabemos.
Pois é. O problema está aí, sabe? É que a gente vê essas coisas passadas uns anos e diz, mas isto podia ser...
Exatamente.
Ser dito hoje.
Exatamente.
É isso que vamos fazer.
As oliveiras de Florença continuam prenhes de frutos, colorindo a encosta da Piazzale Michelangelo, com o subtil rumor das suas folhas de prata verde. Assistem à passagem dos dias, dão beleza e sombra aos que buscam a delicada, mágica harmonia da cidade. E não sabem que enquanto estátuas e pupilas se aspergem de ouro em cada crepúsculo, a diabólica pata joga ao pé coxinho sobre a difícil paz do mundo.
Pois, é isso. É o tema que nos diz respeito a todos e que cada um de nós também tem a sua cota parte nisto, não?
Todos temos.
Todos temos. Embora nós pensemos às vezes que o pouco que podemos fazer não é nada. É muito, não é? Se nós quisermos.
Se nós quisermos, é muito. Até o facto, nós vamos lá ver, até o facto
que
nós estarmos aqui a falar...
Exatamente, do assunto já
todas
é...
Todas as coisas que abordamos aqui nesta nossa conversa verdadeiramente improvisada, como eu gosto,
uhum.
Já tocámos tantos assuntos que era bom que algumas pessoas fossem tocadas por estas questões, refletissem e dessem algum contributo e se juntassem às outras pessoas, às outras vozes dissonantes de um pensamento de aceitação de tudo o que acontece, como se tudo o que acontecesse tivesse que acontecer assim.
Exatamente.
E tivesse que ser assim.
Uhum.
Nós, na nossa aparente pequena dimensão, podemos mudar o estado das coisas.
Claro.
Olha, ainda agora no Sri Lanka o povo revoltou-se, o presidente demitiu-se e o primeiro-ministro está a apelar às forças militares para pôr em ordem, escondido, com medo das pessoas que estão com fome. As pessoas no Sri Lanka, é mais um nome que começa a surgir em consequência da outra guerra,
uhum,
por causa da falta de cereais, por causa dos combustíveis. Estamos a falar,
a falta toda,
estamos,
não é?
A falar de povos que têm muito menos do que nós.
E viveram sempre com muito menos.
Viveram sempre com muito pouco, muito pouco, muito pouco. Eu lembro-me uma vez, só fui uma vez a Cabo Verde, e achei extraordinário as brincadeiras daquelas crianças, os brinquedos, melhor dizendo.
Inventados, não é?
Inventados com latas de conserva.
Latas de conserva, sim.
Faziam prodígios. Acho que chegou a haver uma exposição, pelo menos lá para os lados onde eu morei e moro, uma exposição que documentava a forma como as crianças brincavam num país tão pobre,
claro,
mas tão acolhedor e tão belo na alma das pessoas. Os países, por muito pequenos que sejam, podem ser grandes na forma acolhedora como os seus,
exatamente,
povos são, e criativa. E
ora,
criativa.
Pronto. É que eu queria chegar. Cada uma dessas crianças, quando se tornar adulto, de certeza que a criatividade vai ser tão fácil para eles. Curiosamente, não agradável, não é? Não trará boas memórias. Mas a verdade é essa. Porque eles tiveram de criar para ser felizes. Pelo menos momentaneamente. E essa faculdade que as pessoas têm de tirar partido das situações, aproveitar o menos pior das coisas e partir para a inovação, que no fundo é isso, não é? E vemos miúdos que do nada conseguem construir um mundo maravilhoso em que parece que nada lhes falta, que já têm tudo e no fundo não têm nada aos nossos olhos, não é?
E atenção, depois a atitude das mães, das pessoas. Uns amigos meus tinham estado um ano antes e tinham contactado com um miúdo, souberam o nome do menino e eu fui carregado de roupas para dar a esse menino.
Que giro.
Pronto. Procurei na praia de Salamança, ao pé da Baía das Gatas, para tentar entregar. Ninguém conhecia o menino Jorginho. Não sei se era este o nome, mas faz de conta. Agora já não,
sim,
me lembro,
sim,
já foi há muitos anos. Bom, então não é que os meus amigos receberam. Eu depois acabei por dar a outros meninos,
pois,
que também precisavam.
Claro.
A senhora escreve para os meus amigos e diz: fiquei contente que o seu amigo trouxesse coisas que seriam destinadas ao meu Jorginho, mas fez bem em dar aos outros meninos. Próxima vez que venham, não perguntem pelo Jorginho, mas pelo filho de Nhá Bia.
Que engraçado. Pois, lá está. É o desconhecimento do local, não é? Das regras do local, que é lógico, não temos de conhecer, não é?
Obviamente.
Mas que faz toda a diferença, às vezes, uma pequena...
Desta solidariedade,
sim,
esta,
sim,
fraternidade,
sim, sim,
local,
sim,
das,
está,
pessoas.
Ver, de contarem, de...
Ela
de,
não ficou zangada.
De comunicarem tudo isso entre elas, não é?
Tudo isso.
Pois, tudo isso faz falta para a felicidade deles.
Repare como a viagem nos ensina coisas.
Uhum.
Coisas tão importantes.
Ah, sim. Sem dúvida.
A questão do outro. Repare, outra coisa que eu queria chamar a atenção. Não é por acaso que o nosso escritor mais traduzido, que não é nem Fernando Pessoa nem Camões, é Ferreira de Castro. Vai aos 12 anos para o Brasil, para a Amazónia, forma-se enquanto homem como autodidata, faz o livro A Selva e uma série de livros. Ele é proposto pelo Jorge Amado e pela Academia de Letras Brasileira para concorrer ao Nobel. E o que este homem descobre, o que este homem escreve sobre os outros, sobre aqueles povos, sobre as explorações e os sofrimentos alheios, o olhar atento e o que ele aprende do mundo e o que ele devolve da sua aprendizagem, tornando-se um escritor grandioso, que curiosamente tem dois museus, um em Oliveira das Meias, onde nasceu, e outro em Sintra, onde morreu. E depois do 25 de Abril é a única pessoa que está sepultada fora de um cemitério. Está sepultado na Serra de Sintra, numa campa. Nós estamos a subir para o Castelo dos Mouros e está lá enterrado o Ferreira de Castro.
Engraçado.
Nós descobrimos isto movimentando-nos, não é ficando em centros comerciais e ficando
claro
a ver televisão.
É claro que não, assim não se descobre nada. Descobrimos, se calhar, algumas coisas sobre nós, mas também serão muito vagas, de certo.
Sim.
Ferreira de Castro tem um museu, sim, e tem uma biblioteca com o nome dele em Oliveira das Meias, onde estive há pouco, e acho um autor. Foi talvez dos primeiros que eu li A Selva. Já vai há tantos anos que precisaria neste momento de reler. Mas foi um dos livros que tive a faculdade de conseguir ler aos 17 anos. Que não seria muito vulgar, nem pessoas da minha idade, e fiquei deliciada, como há outros, não é? Há outros de que hoje não se fala e que são pessoas com uma capacidade brutal. Isto passando agora de uma coisa que não tem nada a ver para outra. Por exemplo, Alves Redol é um autor da terra, dos avieiros, daquela zona de Vila Franca, que defende ali aquela. Parece que há cumplicidade entre ele E os habitantes da zona avieira. E é extraordinário porque ali estão lições de antropologia, diria eu.
Laurinda, foi um etnógrafo. Eu tive o privilégio de, no Museu do Neorrealismo, as minhas mãos tremiam de estar a folhear os caderninhos onde ele apontava a forma de comer das pessoas, a forma de vestir,
isso
o nome
é
das ferramentas, está lá tudo escrito.
E Goebbels é um outro.
Atenção,
outro exemplo,
atenção,
é?
Laurinda. Ele viveu muito tempo no Douro e ao ciclo Port Wine. Ele tem 3 ou 4 livros sobre o Douro. Uhum. Vindima de Sangue, por exemplo.
Não se conhece.
Por exemplo, ele fala de um dos grandes vultos da República, que foi ele amigo fazer um comício para votarem nele, que seriam concedidos aos agricultores do Douro uma série de regalias que eles lutavam por elas, eram fracamente pagos em relação ao trabalho da vinha, não é? E não cumpre. É eleito, esquece,
não cumpre.
Então as pessoas, mais de 1000 pessoas em Lamego, atenção, isto está no livro, eu desconhecia este facto, 1914, qualquer coisa assim.
Veja lá, um século.
Ouça, as pessoas vão com bandeiras negras, Câmara de Lamego, guarda em cima das pessoas, matam 20 e tal pessoas. Aquela zona é frequentada por ingleses, são proprietários ali das vinhas.
Sim, das quintas, sim.
Começa a sair contra o governo português uma série de notícias nos jornais de Londres. A partir daí, aquele político republicano. República aparece-nos sempre com uns contornos, epá, fantásticos, não sei, atenção. O Alves Redol denuncia esta situação que é desconhecida.
Pois, que nem tudo eram rosas também.
Nem tudo eram rosas. E então, o que é que acontece? É finalmente, à custa de 20 vidas ceifadas, é reposto aquilo que as pessoas lutaram tanto tempo e sofreram tanto tempo. Só assim é que é conseguido, é obtido. Mas este homem foi inovador. Antes dos antropólogos portugueses citarem autores estrangeiros, 10 anos antes, ele está a citá-los.
Exato.
Há alguém que diz assim, epá, você fez aí...
Ele tinha o conhecimento realmente do terreno e não só.
Você não é? No cancioneiro do Ribatejo pôs um verso que circula aí e que fala da linha do comboio que passa em Alhandra e não sei o quê. Epá, isso é uma coisa muito nova, muito... E o Alves Redol disse, não retirei, porque passado uns anos...
Há de ser velha.
Exatamente, epá, que visão!
Claro.
O homem, para mim, é extraordinário.
Curiosamente, o que era tão novo na altura, neste momento já nem existe, porque já desviaram a linha de comboio.
Exatamente.
Não será o caso, não é? Mas pronto, já há o metro que arrasou.
Mas
é verdade, isso é.
Temos grandes vultos na nossa,
temos, sim,
na
nós
nossa
temos
cultura.
Temos uma literatura riquíssima.
Mas
não precisamos de estrangeiros.
Só,
primeiro, dar valor aos nossos clássicos.
Só,
que são tão bons,
só há uma coisa que eu tenho pena: é que há muito esquecimento. Há muito esquecimento e há poetas.
Substituição.
E há poetas, escritores que se destacaram no seu tempo. Que não são reeditados.
Claro.
Ou seja, é uma outra forma, eu hoje estou um bocadinho nesta tónica, mas pronto, é uma outra forma de os matar.
Claro que sim.
Eles morrem,
claro que sim.
Depois são esquecidos.
Está um livro deles, está isto, está aquilo, uma rua, mas depois?
Não há mais nada.
E daqui a uns anos, a camada jovem que cá chegar para tomar lugares... Porque vão ter isto tomar, não é? Alguém há de substituir alguém. Diz, quem é este fulano? E não. Se
não
calhar
conhece.
Nem registro há, não há. Até se calhar até passam ao lado, porque até nem há um autor que lhes diga.
Nunca ouviram falar, mas isto existiu.
Exatamente. E quem é o fulano? Que direito está aqui? E por aí fora. Isso tudo leva a uma palavrinha que se chama e que é um bocado nosso apanágio, tristemente falando. Que se chama desconhecimento.
Sim, sim.
Nós não procuramos saber, a maior parte de nós, não procuramos saber, não nos interessamos pela história local até. E depois esse desinteresse acaba por não deixar passar para os vindouros. E o que acontece? Cai tudo num saco roto, não é? Num saco sem fundo. E poderíamos falar aqui do Júlio Diniz no Porto, podíamos falar de, sei lá, tantos casos, se calhar do Vitorino Nemésio nos Açores, sei lá, mais quem. Há tantos exemplos, tantos que agora não me ocorrem, mas que toda a gente que nos ouve e que se dedica a estas coisas ou que se interessa, chegará à conclusão que conhece algum autor que está esquecidíssimo.
Agora há aqui uma coisa que valia a pena salientar. Através dos livros, da leitura, viaja-se tanto.
E é a certeza de que também determinadas coisas não nos fugirão. Que isso ainda é mais interessante, digamos assim. É que para além do belo que o livro possa ser, há determinadas facetas que nós conservamos em páginas que nunca mais daí sairão e que ficam para o futuro. Claro que estou a falar dos livros físicos e dos livros online, porque eu não sou adepta, com toda a franqueza.
Não consigo ler.
Eu não consigo ler um livro online. Eu leio sim um livro físico, porque tenho a possibilidade de voltar para trás, ir para a frente, apetecer-me pegar outra vez no princípio, fazer o que eu quiser dele.
Lindo,
e
há
uma
companhia, inquérito.
Vai comigo para todo lado.
Há um inquérito do ICS e da Gulbenkian que diz que só 10% das pessoas, e foram entrevistadas quase 10 mil pessoas, só de várias idades, só 10% é que lê online e uma grande parte das pessoas não percebe o que está a ler.
Acredito.
É assustador.
Acredito. E depois, como não se percebe, ele é demasiado rebuscado.
71% nunca foi a uma livraria.
Uhum.
77% nunca entrou numa biblioteca.
Ou num museu. Isso pior ainda, não é?
Epá, este é o país real.
Há que Há que agitar a população.
Por isso, mais do que agitar, eu deixo aqui...
Está a ver, o Torga está sempre nas nossas conversas. O País Real é da autoria dele.
É. Laurinda, que é professora, a importância que não se dá aos professores e a importância que os professores têm. Ainda há bocado antes de entrarmos na rádio, eu contava como foram importantes as professoras que eu tive de português e o quanto me incentivaram a ler. Depois, quando eu escrevinhava os primeiros versos, as primeiras coisas, o estímulo.
Claro. É muito importante.
Faz muita falta à juventude ter bons professores abnegados, dedicados e que puxem realmente por este gosto de ler. O gosto de ler é uma coisa que não se deveria de perder.
Com certeza que não. Quem lê, segundo uma apreciação de um aluno meu, já há uns anos que está na faculdade, dizia que ler era viajar sem sair de lugar. Isto era um aluno do quarto ano de escolaridade. E de que fiz um painel na altura e de que gostei muito, porque cada um dizia o que pensava sobre a leitura. Assim, muito timidamente e tal, mas pelo menos fizemos um painel e quando se falava de literatura, os meninos vinham sempre com aquela frase que tinham escolhido, já algum efeito fez, não é? Portanto, viajar sem sair de lugar acho interessante e nós podemos adquirir tantos conhecimentos sem sair de lugar.
A propósito de viagem, queria dizer que nós, daqui a bocado, estaremos em Morilha, que é um ayuntamento, portanto um município, com não chega a 300 habitantes, é o equivalente a uma junta de freguesia nossa ou um pedaço de junta. Mas em Espanha não há juntas de freguesia e então vamos participar num festival poético e de património
transfronteiriço
e de vanguarda, claro. em meio rural,
o que é interessantíssimo, e depois repetiremos a proeza
em Vilarejos, Alfândega da Fé,
que também é um sítio que nos apraz visitar porque somos bem recebidos, gostam daquilo que a gente faz e é gente boa, com toda a certeza.
Eu quero agradecer à Rádio GES o prazer que me deram de estar novamente aqui a falar para todo o público que capta a emissão, e agradecer à Laurinda o convite e ter-me-á sempre em Viana, porque realmente Viana é espetacular e continua a ser uma descoberta. Ainda ontem descobri ruas que ainda não conhecia e fiquei fascinado.
Ótimo, boas notícias, portanto. Está a ver que mais queremos nós? Só queremos visitantes que nos façam sentir felizes. A felicidade é sempre o nosso ponto de partida e de chegada. Por isso, esperando que o seu fim de semana seja bom, esperando que o Luís tenha o maior sucesso com a apresentação da sua coletânea logo ao fim do dia, por terras de Espanha, nós deixamos aqui aquele abraço amigo de sempre. E eu, já sabe, sou a Laurinda Figueiras, responsável pelo programa Osanças, e estarei com toda a certeza consigo no próximo sábado, à mesma hora. Fique bem, bom fim de semana.
Osanças.